Estamos de volta com o nosso programa 200 Brasis. Eu sou Edson Júnior, comigo aqui Márcio Aquilissardi, trazendo para você as canções, né? As 200 canções selecionadas a partir de um trabalho de colaboração aqui dentro da Câmara dos Deputados com nossos servidores, com o pessoal também da publicidade, né? Do Departamento de Publicidade aqui da Câmara dos Deputados, da comunicação, né? E selecionamos aqui, né? Foram selecionadas 200 canções que contam um pouco da história política, social, cultural do nosso país. E essas canções estão sendo trazidas para você aqui no nosso programa e também estão numa playlist no Spotify que você pode acessar e ouvir lá essas canções que nós estamos trazendo aqui, não é, Márcio?
Isso mesmo, Edson Júnior. A gente já está com essa série de programas, essa é a quinta edição, e a gente já vai retomar com uma das grandes obras de denúncia do que hoje a gente chama de gentrificação, né, Edson? Mas em 1951, quando a Dona Irã Barbosa compôs Saudosa Maloca, esse termo ainda não existia. E o que é interessante, olha, que praticamente 75 anos depois, Edson, essa coisa da derrubada de barracos, do afastamento da camada mais pobre da população do centro urbano de São Paulo ainda continua, né? Ou seja, essa denúncia contida em Saudosa Maloca era atual em 1951 e continua atual hoje.
Pois é, o Dona Irã Barbosa, que é um dos compositores mais importantes da cena musical paulistana, né? Ele que foi um dos talvez até o fundador desse movimento do chamado samba paulistano, samba da Moca, né? Com aquele jeito de falar muito próprio. A gente vê, inclusive, na letra de Saudosa Maloca isso, né? Se o senhor não está lembrado da licença de contar que onde agora está esse edifício harto, era uma casa velha, um palacete assobradado.
Isso, e sem o plural nos verbos, né?
Exato.
Para muita gente, o plural está nos artigos, né? Como dizem.
O plural está nos artigos, exatamente.
Pois é, nós fumo, nós vimo, né? E o Adoniran Barbosa, ele foi magistral na construção dessa letra, porque ele se coloca, né, na verdade, no lugar de quem estava perdendo a sua casa, né?
Exatamente. A Dona Irã Barbosa, que é um detalhe interessante, né? Esse jeito de falar, que é muito frequente ainda hoje em São Paulo, se você for, por exemplo, em alguns bairros da Zona Leste, como o Belenzinho, a Moca, isso tem uma forte influência italiana, Márcio. Porque, né, a gente sabe que na língua italiana, você praticamente não tem palavras terminadas em S. São muito raras as que têm. O próprio italiano tem dificuldade de pronunciá-las, né? É uma coisa muito curiosa. E aí, com essa ideia do plural no italiano não ser formado pelo S, as pessoas foram aprendendo português, os italianos, e não diziam S no fim das palavras. Então, por isso que a gente tem essa coisa que a gente sempre brinca, né? Do paulistano, da Moca, que fala os mano e as mina. É exatamente um pouco disso, quer dizer, essa influência. Curiosamente, a Dona Irã Barbosa, que tinha conhecimento gigantesco de italiano, aliás, já chegou a gravar samba em italiano. Para quem não sabe, pesquise por aí que vai achar. É bem curioso e é uma das coisas interessantes disso. Então acabou se tornando essa população falando dessa forma. E o Adonirã traz esse, digamos, esse dialeto, né, do paulistano dessa região. E fazendo, inclusive é interessante porque ele coloca também nomes, né, de pessoas como Mato Grosso e Joca, quer dizer, tentando dar uma personalizada no samba, quer dizer, não é uma população qualquer, são pessoas reais, com nomes reais, e essa situação se repete dia após dia na cidade de São Paulo.
Eu acho que essa dimensão humana que o Adoniran coloca nessa canção e outras composições dele é o que torna ele bastante especial, um verdadeiro cronista, né, da população, né, de quem constrói São Paulo.
E a interpretação do Demônios da Garoa, que foi um grupo vocal com um belo trabalho de harmonia. E aliás, Demônios da Garoa, que é o grupo vocal mais antigo do Brasil, né, ainda em atividade, apesar das, né, obviamente muitas pessoas já se foram e foram sendo substituídas, mas é um grupo vocal espetacular. Já esteve aqui na Rádio Câmara, viu, Márcio Aquilissardi? Já até tirou foto com a gente aqui, o pessoal do Demônios da Garoa, e fazendo. E eles interpretaram a maior parte das canções do trem do Adoniran Barbosa, como Trem das Onze, a própria Saudosa Maloca e as outras.
Samba do Arnesto.
Pois exatamente.
É. Só que essa aqui que a gente vai ouvir agora, a gente vai ouvir Demônios da Garoa ao longo dos programas 200 Brasis, mas essa é especial porque é com
o próprio Adoniran Barbosa. Com a sua voz rouquíssima.
É.
Muito legal. Bom, vamos então ouvir essa belíssima canção chamada Saudosa Maloca com Adoniran Barbosa.
Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está esse edifício alto era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia, nem quero me lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos tudo as nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia, cada tábua que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens está com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega a palha nas gramas do jardim, e pra esquecer nós cantemos assim.
Saudosa Maloca, Maloca querida, de onde nós passemos e és feliz de nossa vida. Saudosa Maloca, Maloca querida, de onde nós passemos e és feliz de nossa vida. Saudosa Maloca, Maloca querida, de onde nós passemos e és feliz de nossa vida. Saudosa
A gente ouviu a Adoniran Barbosa interpretando a sua própria canção, Saudosa Maloca.
Bom, agora a gente vai falar de um disco que para mim me é muito caro, inclusive foi considerado, Márcio Aquilissardi, em 2007, num trabalho feito pela revista Rolling Stone Brasil, que fez uma pesquisa sobre, com críticos de música, músicos, enfim, sobre os 100 melhores discos da história da música brasileira. Esse aqui ficou em primeiro lugar. O álbum Acabou Chorare, do grupo Novos Baianos, lançado em 1972, que traz como a primeira faixa a canção que a gente vai ouvir, que é Brasil Pandeiro.
Pois é, essa música ela tem uma história mais antiga, né, Edson? Ela foi composta ainda em 1940, tendo em vista, o Assis Valente, que foi o compositor, tendo em vista a Carmen Miranda para interpretar ela, mas... Foi o que foi eternizado, né? Realmente foi essa versão dos Novos Baianos, lançada em 1972. Ela não quis gravar, Carmen Miranda não quis gravar essa canção, e quem acabou pegando a música para gravar foi o grupo vocal e instrumental Anjos do Inferno, no próprio 1940. A Carmen Miranda tem uma história, né, um pouco complicada, né, com os Estados Unidos, passou muito tempo lá, quando voltou até teve que fazer uma canção, né, para dizer: olha, eu sou a mesma Carmen Miranda de sempre, né, aquela canção Disseram que eu voltei americanizada, e essa canção seria uma resposta, né, foi uma tentativa do Assis Valente mostrar que a Carmen Miranda é nossa, né. Mas ela acabou recusando essa canção.
Pois é, e curioso, porque de fato, assim, a música não é uma crítica aos Estados Unidos, né? Ela simplesmente ela faz uma reafirmação da identidade brasileira diante, e assim, de como a própria identidade brasileira ela poderia até influenciar a cultura americana se a gente valorizasse aquilo que a gente tem. Né? E o mais curioso, Márcio, é que isso vai se tornar mais realidade com a Bossa Nova. Né? Você vai ver a Bossa Nova transpondo as fronteiras e sendo muito bem recebida nos Estados Unidos. Até hoje, né? Você tem a população americana de modo geral, e principalmente músicos, mas também a população de modo geral, muito apaixonada pela Bossa Nova. Então, quer dizer, no fim das contas, o Tio Sam acabou aprendendo um pouco do swing brasileiro, né?
Exatamente, é o que diz a letra, né? O Tio Sam anda querendo conhecer a nossa batucada. Por conta da Bossa Nova, que tem uma batida bastante mais, né, discreta, né, mais delicada, acabou conhecendo de uma forma ou de outra, né?
É, exatamente. Vamos então ouvir Novos Baianos com essa belíssima canção chamada Brasil Pandeiro.
Essa gente bronzeada mostra seu valor.
Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar.
Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver.
Eu quero ver o Tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar.
O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.
Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato.
Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará.
Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô e aiá.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar.
Cantores, expressão que não tem para o meu Brasil.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Gente bronzeada mostrar seu valor.
Eu fui a Penha e pedi a padroeira para me ajudar.
Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver.
Eu quero ver o Tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar.
O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.
Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato.
Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará.
Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô e aiá.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar.
Batucada reúne vossos valores, pastorinhas e cantores de expressão que não tem para o meu Brasil.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
A gente ouviu os Novos Baianos na interpretação de Brasil Pandeiro, lançada no álbum Acabou Chorare, de 1972. A composição é de Assis Valente.
Mas, Aquiles Sardi, a próxima canção que a gente vai ouvir, eu vou deixar para você falar muito sobre ela, que é uma canção, é mais um disco também daquela lista da revista Rolling Stone Brasil, por falar nela, né? É o disco Construção, do Chico Buarque, de 1971, que tem a música Construção, né?
Exatamente. Foi justamente quando o Chico voltou de um breve exílio que ele teve na Itália. Esse disco é de 1971. E para mim, talvez, assim, não vou dizer que é a melhor letra do Chico Buarque, porque ele tem obras-primas sensacionais, não à toa, né? A gente já comentou isso anteriormente. É o músico que teve mais citações entre essas 200 canções que acabaram sendo escolhidas para esse nosso programa. Mas ela é de uma genialidade ímpar, porque todos os versos terminam com proparoxítonas.
É.
E aí ele reconstrói a música na segunda e na terceira parte, trazendo um pouco mais de surrealismo, né? De psicodelia para a letra, né, Edson?
Exato.
Simplesmente trocando a última palavra de cada verso. A letra continua a fazer sentido, né? Nessa sua pequena loucura, né? Porque ela acaba servindo ao propósito, né, de mostrar como a vida de um trabalhador explorado, né, da construção civil, ela acaba levando as pessoas à loucura, né?
Pois é, e de maneira que também essa psicodelia que existe nessa letra traz um pouco do efeito do próprio álcool, né? Quer dizer, o cara, quando ele começa a fazer confusões, digamos assim. Quando a gente, né, quem gosta de tomar as suas de vez em quando sabe disso, começa a fazer umas pequenas confusões. E aqui essa ideia traz uma ideia de uma confusão mental mesmo. E aí troca, né, essas partes da letra, mas como você mesmo diz, ela tem a genialidade é tanta que ela continua fazendo sentido, continua sendo importante, para inclusive para fazer a gente pensar, mas que história é essa de, né, atrapalhando o tráfego, mas para depois atrapalhando o sábado?
Pois é.
Né? Onde é que isso se encaixa? Por que que ele agora está atrapalhando o sábado? Quer dizer, tudo isso são coisas que vão batendo na cabeça da gente e faz pensar, né?
Pois é, e mais uma vez, né, mostra o trabalho, né, o pensamento dos compositores brasileiros no tempo da ditadura militar, porque a música, na verdade, é uma metáfora do que estava acontecendo no Brasil, né? A construção de um novo Brasil, mas sem se importar com as individualidades, com o pensamento de cada um. O prédio, né, que esse operário anônimo estava ajudando a construir, não era um prédio, né? Era o Brasil.
Exatamente, era a metáfora do Brasil, e a gente vendo como que era a vida desse cidadão comum, né? Desse cidadão brasileiro que todos os dias tinha que fazer tudo muito automaticamente e a partir de um sem se dar conta disso direito, né? Quer dizer, era aquela coisa que tinha que ser, era praticamente uma vida automática, né? Quer dizer, tudo como se fosse uma programação, né? A gente vê isso muito nos tempos modernos lá do Chaplin, né? E eu acho que essa música traz um pouco disso para a realidade do trabalhador brasileiro ali dos anos 70. Vamos então ouvir, né, nessa belíssima interpretação de Chico Buarque de Holanda, a canção Construção, do álbum Construção, de 1971.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um mar. chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego.
Amor daquela vez,
como se fosse o último,
beijou sua mulher,
como se fosse a única.
E cada filho seu,
como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos lotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
E tropeçou no céu como se ouvisse música.
Pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago.
Morreu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Perdeu no patamar quatro paredes plácidas.
Certo pra descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir. Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Cuspir. E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir. E pela paz derradeira que fim vai nos redimir.
Perfeito, a gente ouviu Chico Buarque na sua obra Construção.
Muito bem, Márcio Aquilissardi, com isso estamos fechando mais um programa 200 Brasis desta semana. né, trazendo aí um pouco dessas 200 canções selecionadas, contando um pouco da história política, social e cultural do nosso Brasilzão, Márcio.
É, Edson Júnior, no começo desse programa você citou as pessoas que estão ajudando a gente a fazer esse programa, né? Eu vou citar nominalmente, então, né, que já estamos no quinto programa, a gente não falou ainda, agradecer, né, a Lucélia e a Cristina pelo trabalho de produção nesse programa que a gente está fazendo aqui.
Exatamente. Muito bem, o 200 Brasis volta na semana que vem trazendo para você mais canções, contando um pouco da história do nosso país. Um grande abraço para você e até a próxima.
Até!
200 Brasis, uma produção da Rádio Câmara com 200 canções que ajudam a entender a nossa sociedade e nossa democracia.